Em Brasília, 19 horas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 6 de novembro de 2019.
E vamos ao destaque do dia. Mega leilão de petróleo e gás arrecada quase 70 bilhões de reais.
Dinheiro vai diminuir a dívida do governo este ano.
E vai ser repartido entre estados e municípios para ser aplicado de forma direta em ações para a população. Marcelo Castilho.
Estados vão dividir 5 bilhões. E 300 milhões de reais. A mesma quantia a ser repartida pelos municípios.
E beneficiar ainda mais a população com a melhoria de serviços como saúde, segurança e educação.
Esse é o objetivo da proposta que altera a forma de distribuição de recursos para estados e municípios, entregue pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso, Ricardo Ferraz.
Os repasses podem chegar a 400 bilhões de reais nos próximos 15 anos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Levar estudantes de educação básica para usar laboratórios, salas e vivenciar a rotina das universidades.
Lançado o programa Educação em Prática.
E liberados mais 330 milhões de reais para a área. Márcia Fernandes.
Dinheiro vai ser usado para manter e ampliar ensino médio em tempo integral e o novo ensino médio. Daqui a pouco eu volto com mais informações.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, Gabriela Mendes e Nazi Brum.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse www.voz.gov.br.
Quase 70 bilhões de reais. Essa foi a arrecadação do mega leilão do pré-sal realizado hoje no Rio de Janeiro.
É um recorde de arrecadação em termos de bônus de assinatura, que é o valor que as empresas pagam pelo direito de exploração.
Além de gerar empregos e aumentar a arrecadação de impostos, o dinheiro do leilão vai ser usado para diminuir o déficit do governo este ano.
Estados e municípios também vão receber uma parte desses recursos para investirem em ações para beneficiar a população.
A Petrobras saiu como a grande vencedora, ficando com 90% do campo de Búzios, o mais cobiçado, num consórcio com outras duas companhias chinesas, e arrematou sozinha o campo de Itapu. A empresa brasileira exerceu o direito de preferência nessas duas áreas. Já os campos de Atapu e Sépia não tiveram ofertas. O resultado foi de quase 70 bilhões de reais. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, considerou o leilão um sucesso.
O mais importante, a potência fiscal desse leilão, a importância que isso vai ter. Eu tenho certeza que governadores de estado, que prefeitos estão muito felizes com 11,7 bilhões de reais. A gente vai gerar novas encomendas na indústria naval, novas encomendas para embarcações de apoio marítimo, isso é emprego na veia. Então é para ser comemorado o resultado do leilão, é demais.
Do total arrecadado, a maior parte vai para a Petrobras, com mais de 34 bilhões e meio, e com a União, que vai ficar com 23 bilhões de reais. Dinheiro que pode permitir um orçamento menos apertado, como explicou o secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues.
Permitirá uma recomposição do orçamento, ou em palavras mais diretas, um orçamento descontingenciado para as pastas e, portanto, a máquina pública seguirá firme com suas ações ao longo desse ano. Nós temos 23,7 bilhões de reais de receita primária para a União, então isso vai permitir de maneira significativa melhorar o resultado primário esse ano. O estimado originalmente era de 139 bilhões de reais de déficit. Nós estamos caminhando ao final desse ano para um valor de déficit bem abaixo desse valor, algo como 90 bilhões, talvez até um pouco menos.
O ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, também comemorou o resultado e disse que o governo já está pensando no que fazer com os dois campos não leiloados.
Eu não tenho dúvida que em 2020 essas áreas estarão sendo ofertadas e serão esse leilão, com certeza, será exitoso.
Estados vão dividir 5 bilhões e 300 milhões de reais, a mesma quantia a ser repartida pelos municípios. O Rio de Janeiro, por ser o estado produtor, tem direito a 1 bilhão e 100 milhões. E amanhã, dia 7, vai ser realizado o último leilão de petróleo e gás do ano, a sexta rodada da partilha de produção em cinco áreas do pré-sal. Reportagem Marcelo Castilho.
E estados e municípios devem receber ainda mais recursos.
É o que prevê uma das propostas entregues ontem pelo presidente Jair Bolsonaro ao Congresso Nacional.
Ela faz mudanças no chamado Pacto Federativo, que são as regras que determinam a arrecadação e distribuição de verbas.
Estados e municípios poderão receber 400 bilhões de reais pelos próximos 15 anos, com a divisão de recursos referentes a royalties do petróleo.
Além de garantir mais autonomia para os gestores locais, a medida também beneficia a população com a melhoria de serviços como saúde, segurança e educação.
Mais Brasil, menos Brasília. A frase que o ministro da Economia, Paulo Guedes, gosta de repetir foi traduzida em uma proposta de emenda à Constituição. A PEC do Pacto Federativo vai garantir mais dinheiro e autonomia aos estados e municípios brasileiros. Pelas contas do governo, os repasses podem chegar a 400 bilhões de reais nos próximos 15 anos. Segundo o ministro, a medida é um exercício de democracia.
Essa transformação do Estado é, antes de tudo, um ato de crença na democracia, de crença no fortalecimento da federação. A nossa decisão política, que está se revelando sensata e correta, foi dar o braço para estados, municípios, para a Câmara, deputados, para o Senado e dizer, olha, vamos transformar o Estado brasileiro juntos. Não adianta a União estar solvente e os estados e municípios quebrados. Então vamos dividir.
A PEC do Pacto Federativo prevê a realocação de recursos em áreas específicas, garantindo um percentual mínimo para a saúde e educação. O objetivo, segundo o secretário especial da Fazenda, Valderi Rodrigues, é beneficiar o cidadão.
Existe aí uma possibilidade de você ter recursos chegando na ponta, onde o cidadão possa perceber a presença do Estado, mas da maneira correta, com mais saúde, educação e segurança pública. E a gente está fazendo isso com o controle das contas da União.
Para acompanhar de perto essa situação fiscal, a PEC do Pacto Federativo também cria o Conselho Fiscal da República, com representantes dos três poderes e de governos estaduais e municipais de todas as regiões do país. A ideia é que todos, União, estados e municípios, façam assim como quem administra uma casa. Não dá para gastar mais do que se ganha. Para André Perfeito, economista-chefe de uma corretora de valores, a PEC contribui para manter os juros baixos e trazer novos investimentos.
Porque você vai criar uma situação fiscal mais saudável. E esse sentido pode gerar um incentivo econômico muito grande. Juros baixos, expectativa, é que isso aí começa a gerar sinalizações para o investimento. E isso daí gerar crescimento econômico.
O texto da PEC também prevê que benefícios tributários concedidos pelo governo federal não poderão ultrapassar 2% do PIB a partir de 2026. Agora, a proposta precisa ser aprovada no Senado Federal e na Câmara dos Deputados para então ser promulgada. Reportagem Ricardo Ferraz.
E a mudança no Pacto Federativo que acabamos de ouvir é uma das três propostas abrangidas pelo Plano Mais Brasil.
O plano enviado ontem ao Congresso Nacional foi apresentado hoje pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, aos senadores.
Ele explicou que o objetivo é desenvolver o país por meio de fundamentos fiscais sólidos que assegurem o futuro das próximas gerações e deem autonomia aos estados e municípios.
O PAC, ele tem 5 ou 6 dimensões, ele não tem um foco só, ele é uma transformação do Estado. Então tem essa cultura de responsabilidade fiscal com as futuras gerações. Nós não podemos entregar um país quebrado para as futuras gerações, com endividamento em bola de neve, com juros muito altos. Mas, ao mesmo tempo, existe a descentralização dos recursos, que é um compromisso com a cultura democrática. Governadores, prefeitos, deputados, senadores são eleitos pelo povo e não têm recursos. Não decidem sobre os recursos. Quem decide sobre os recursos é um software carimbado. 93% do dinheiro já está carimbado. Isso não é razoável numa democracia.
Novidades na educação. O governo lançou hoje um novo programa para a área.
A ideia é incentivar que as instituições de ensino superior realizem atividades para estudantes da educação básica.
Em contrapartida, essas instituições vão poder receber bônus na avaliação do Ministério da Educação.
A repórter Márcia Fernandes está ao vivo com a gente aqui no estúdio para dar mais detalhes. Boa noite, Márcia. Explica como é que vai funcionar esse programa.
Boa noite, Nazi. Boa noite, Gabriela. Boa noite a todos. Com o programa Educação em Prática, estudantes do 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio vão poder ter acesso aos espaços das universidades, faculdades particulares e institutos federais. Isso inclui acesso aos laboratórios de robótica, música, salas de computação e quadras de esportes, por exemplo. Os professores das faculdades também vão poder ensinar esses estudantes.
Márcia, e quais as vantagens deste programa para os estudantes?
Olha, Gabriela, A ideia é ajudar os estudantes a completar a carga horária do currículo escolar dentro do ambiente de ensino superior. Eles vão ter mais contato com a vida universitária e, assim, vão poder escolher melhor qual o curso que vão estudar no futuro. E os alunos do ensino superior, estudantes dos cursos de pedagogia ou de cursos de licenciatura em português ou matemática, por exemplo, vão poder dar aulas como estágio supervisionado para os alunos da educação básica.
E, Márcia, tem vantagens também para as instituições de ensino superior?
Tem sim, Nazi. As instituições de ensino superior que abrirem as portas para esses estudantes vão receber um bônus na pontuação do SINAES, Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, avaliação usada pelo MEC para medir a qualidade das instituições de ensino superior e embasar ações na área. O ministro da Educação, Abraham Van Traub, destacou que apenas as boas instituições vão ganhar pontuação melhor.
Faculdade ruim que achar que pode ser um atalho para melhorar a nota não vai funcionar. Tem que ser faculdade, universidade boa, bem avaliada, e aí, dado esse critério, tem que aderir a um programa que vai ser muito bem estruturado e monitorado, e caso tenha desempenho, a nota vai subir.
Segundo o Ministério da Educação, existem hoje no Brasil mais de 2.150 faculdades particulares, 296 universidades públicas, 38 institutos federais e 2 centros federais de educação tecnológica. Todos estão aptos a aderir ao programa. A adesão do programa Educação em Prática pelas faculdades começa este ano e o projeto entra em prática no começo das aulas do ano que vem.
E, Márcia, tem novidade também na educação integral, não é isso?
É isso mesmo, Gabriela. Além dessas ações, o Ministério da Educação anunciou 80 milhões para a criação de 500 novas escolas de educação integral no ano que vem, com 40 mil alunos beneficiados. Isso equivale a um aumento de 50% no número de escolas de educação integral.
E, Márcia, em relação ao ensino médio?
Também tem anúncio. O Ministério da Educação disponibilizou o acesso ao sistema para que as mais de 3.600 escolas que participam do projeto piloto do programa Novo Ensino Médio possam informar suas propostas de flexibilização curricular. Com essas informações, o Ministério vai liberar R$ 138 milhões de reais em recursos em dezembro. Ao todo, R$ 336 milhões de reais vão ser destinados para a manutenção e ampliação do Novo Ensino Médio e do Ensino Médio em Tempo Integral. Gabriela, Nazi.
Obrigada, Márcia Fernandes, pelas informações ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Defesa do Brasil! Defesa do Brasil!
Em quartéis de todo o Brasil, um programa vem ajudando a mudar a vida de crianças e adolescentes de baixa renda.
É o Forças no Esporte, que oferece atividades no turno contrário às aulas.
Tem reforço escolar, alimentação, esportes, teatro, dança, tudo para afastar os jovens da violência e combater a pobreza.
E uma extensão do Forças no Esporte tem foco total nas crianças e jovens com deficiência. É o projeto João do Pulo.
São aulas de esportes adaptados, ecoterapia, para promover a inclusão social.
Localizado em Manaus, no estado do Amazonas, o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o CIGS, é responsável por treinar militares para o combate e para a sobrevivência na selva. As vagas oferecidas pelo CIGS são cobiçadas por militares considerados de elite e por membros das Forças de Operações Especiais de Nações Amigas. Esse é um dos locais onde as Forças Armadas estão desenvolvendo o projeto piloto João do Pulo, que oferece atividades esportivas e educacionais a pessoas com deficiência. O nome do projeto é uma homenagem ao atleta João do Pulo, que foi sargento do Exército e tricampeão mundial no salto triplo nas décadas de 1970 e 1980. O diretor do Departamento de Desporto Militar do Ministério da Defesa, General Jorge Antônio Smicelato, explica a finalidade do projeto.
Inclusão social para crianças, adolescentes e jovens em situação de vulnerabilidades, mas que também sejam portadores de deficiência.
Acompanhados por professores da APAI, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, de Manaus, e por militares da Unidade Militar, 30 jovens desenvolvem atividades uma vez por semana no Centro de Instrução de Guerra na Selva. O comandante do CIGS, Coronel Mário Flávio de Albuquerque Breiner, relata as áreas que são desenvolvidas as atividades.
A parte de educação, civismo, né, patriotismo, noções de organização social. Além disso, né, nós executamos atividades esportivas nos nossos locais, que são a quadra poliesportiva coberta, quadra de vôlei de areia, no campo de futebol.
Jorge Luiz Félix Marinho, de 26 anos, é aluno da APAE e mora na zona oeste de Manaus. Após começar a frequentar o SIGS em agosto deste ano, Jorge fala sobre uma das atividades que mais gosta.
Jogar bola, depois já a gente vai me lindar.
O projeto João do Pulo é uma extensão do programa Forças no Esporte. Somente pelo projeto João do Pulo, cerca de 350 crianças e jovens foram beneficiados neste ano com ações socioinclusivas, aulas de ecoterapia e esportes adaptados, oferecidos em 13 organizações militares de 11 municípios. Já o programa Forças no Esporte atendeu em torno de 30 mil crianças e jovens em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal. Para isso, contou com investimento de cerca de 30 milhões de reais. Reportagem Lani Barreto.
E os dois projetos vão ser ampliados.
Um decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro esta semana garante mais recursos para as ações, o que pode beneficiar até 40 mil crianças e adolescentes.
Mais qualidade de vida para idosos.
Vamos falar daqui a pouco do programa Vida Saudável, que vai estimular a prática de exercícios entre a população acima de 60 anos.
Aumento da produção agropecuária sem comprometer o meio ambiente.
O projeto ABC Cerrado levou assistência técnica a 8 mil produtores de 7 estados.
A propriedade do Ercivaldo, em Cachoeira Alta, sudeste de Goiás, mudou bastante nos últimos 5 anos. Ele foi um dos cerca de 8 mil produtores que participaram do projeto ABC Cerrado em 7 estados, além do Distrito Federal. Todos receberam assistência técnica e adotaram tecnologias de baixa emissão de carbono, entre elas a integração lavoura-pecuária-floresta, o plantio direto e a recuperação de pastagens degradadas. Com as novas técnicas, o Ercivaldo reduziu custos na produção de leite e ampliou o negócio da família.
Antes, a produção de leite, né, que era de 1.700 e poucos litros por hectare, hoje nós estamos com 2.350. Como nós temos o corte também, arrendava outras terras. Com essa implantação do plantio direto, a gente agora está com o gado todo na propriedade e ainda aumenta um pouco o gado também.
O projeto, iniciado em 2015, é uma parceria do Ministério da Agricultura, Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, Embrapa e Banco Mundial. O diretor-geral da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, CNA, Daniel Carrara, confirma o aumento da produtividade nas propriedades participantes.
Nós temos produtores de pecuária que saiu de meio cabeça animal por hectare para 3-4 cabeças animais por hectare.
Com a adoção dessas tecnologias, mais de 93 mil hectares de pastagens degradadas foram recuperadas. Além disso, ao permitir aumento da produção sem a ampliação de novas áreas de cultivo e pastagem, o ABC Cerrado contribuiu para manter espaços de vegetação nativa nas propriedades, como as áreas de preservação permanente e reserva legal. Segundo a ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, investir em tecnologia e assistência técnica é fundamental para o desenvolvimento e sustentabilidade do setor.
Mostra que nós temos tecnologia, que o Brasil é capaz e que a nossa agricultura, nós temos que repetir isso 1000 vezes, ela é sustentável.
O ABC Cerrado foi financiado com recursos de doação de 10 milhões de dólares de um programa do Banco Mundial que promove a manutenção e conservação de florestas em todo o mundo. Reportagem Glauco de Queiroz.
E quem é pequeno agricultor sabe, nem sempre é fácil vender os alimentos.
Pois é, Gabriela, às vezes o preço dos produtos está baixo no mercado, o que compromete a renda do trabalhador rural.
Para compensar essas perdas, o governo concede descontos para o produtor abater ou quitar os seus financiamentos agrícolas.
José Edmilson da Cunha é um pequeno produtor de castanha de caju em Cruz, no Ceará. Do cajueiro até chegar na castanha torrada que vai para o consumidor, o trabalho é longo. Seu José conta um pouco desse processo.
Desde a colheita no pé de cajueiro, aí a gente bota ela para secar, aí depois cozinhar no banho-maria.
Mas nem sempre é fácil comercializar os produtos. Quando o preço de mercado está em queda, ele tem dificuldade em manter a renda. Para compensar essas perdas e ajudar os produtores, existe o Programa de Garantia de Preços para a Agricultura Familiar do Governo Federal. Todos os meses, os setores que estão com preços abaixo do mínimo têm direito a um bônus de desconto, que pode ser usado para amortizar ou quitar financiamentos do Pronaf, o Crédito da Agricultura Familiar. Benefício que seu José já utilizou no ano passado e aproveitou para quitar as suas parcelas. Para ele, uma ajuda e tanto.
Para os nossos custos, né? Que a gente batalha, rala muito e tendo essa diferença ajuda muito o produtor.
Todos os meses, a Companhia Nacional de Abastecimento, Conab, faz o monitoramento e define os setores que precisam do benefício. Até o dia 9 de novembro, os descontos são para 12 culturas, entre elas a castanha de caju produzida no Ceará, Maranhão, Pernambuco, Piauí e Paraíba. Produtores de mandioca também estão com bônus ativo em 5 estados. As duas culturas tiveram uma grande colheita no mês passado, o que provocou a baixa dos preços. Também estão na lista de descontos o babaçu do Maranhão e o mel do Piauí. Segundo Wellington Teixeira, superintendente de gestão de oferta da Conab, o programa ajuda a fixar o produtor no campo.
Porque se a partir do momento que esse programa garante a renda, garante que ele tenha um desconto, o agricultor vai se sentir incentivado a continuar na atividade e aí tem a consequência, né, de garantir a oferta de alimentos e também de preservar a manutenção do homem no campo.
Ao todo, 45 produtos são contemplados pelo Programa de Garantia de Preços do governo. A Conab divulga todos os meses a lista dos descontos no Diário Oficial da União. O produtor também pode procurar os bancos onde tem financiamento para saber se tem direito ao benefício. Reportagem Graziela Mendonça.
Cultura, lazer e atividades físicas para dar mais qualidade de vida aos idosos.
Objetivos do programa Vida Saudável, que vai chegar a 460 municípios.
Maquiagem, sorrisos e muita disposição. Esta é a concentração do grupo de teatro Mais Vividos em Cena. Todos têm entre 60 e 80 anos de idade. E como dizem que a arte imita a vida, é assim que Dona Jacira Santos vive seus 69 anos. A aposentada enumera as atividades que faz ao longo da semana e dá conselhos aos outros idosos.
Eu faço hidroginástica, expressão corporal, teatro com esse grupo lindo aqui, canto e coral e também dou aula de memorização e caminhada. Se você mesmo que tem uma dorzinha, vá para uma atividade, duvido que nós hoje ao acordarmos aqui não tinha uma dorzinha aqui, mas viemos para cá, cadê a dor? Sumiu.
O envelhecimento pode e deve ser cheio de saúde e para isso é preciso olhar para a população que está vivendo mais a cada ano. Hoje somos 218 milhões de brasileiros, mais de 30 milhões são idosos. Foi pensando nisso que o Ministério da Cidadania lançou nesta quarta-feira o programa Vida Saudável. A intenção é levar atividades físicas, culturais e de lazer para pessoas idosas em 460 municípios brasileiros. O ministro da Cidadania, Osmar Terra, destaca que o programa vem para somar aos que já existem e ampliar o atendimento a quem tem mais de 60 anos.
Esse programa é para estimular não só o idoso, mas como para estimular os municípios a criarem políticas para os idosos, aumenta a longevidade e dá outra qualidade para a vida dele.
O Ministério da Cidadania vai oferecer a estas cidades capacitação profissional e todos os materiais necessários para que desenvolvam as atividades. A adesão ao programa depende de iniciativa das prefeituras, que devem indicar o número de núcleos que pretendem implantar. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com o Minuto do TCU e em seguida as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Governo Federal. Pátria Amada. Brasil.